espírito da criatividade, força e ânimo na luta pela paz, na coragem para a solidariedade, aos sofridos que esta sociedade faz. Vem, Espírito de Deus, vem nos consolar.
O amor do Senhor não acaba, a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. Como é grande a fidelidade do Senhor. E nesta fidelidade, nesse amor do Senhor que se renova sobre nós todos os dias, sobre esse amor do nosso Senhor que aqui nos reunimos e nos conectamos ali onde estamos. Hoje, com alegria, nós queremos acolher também entre nós. A prédica será conduzida pelo pastor Alexandre Fernandes Francisco, da comunidade São Mateus, aqui de Joinville. Quero agradecer a todos que se conectam, todos aqueles que celebram conosco. Quero lembrar de duas pessoas que deram seu testemunho, que escreveram nas nossas redes sociais. Uma família manda o culto para o filho na Alemanha. E no momento em que eles olham o culto, eles têm essa conexão de que tem ali uma proximidade espiritual. Uma avó, que ela fica com a neta no sábado, ela sempre diz que o sábado é um dia fantástico. Depois do almoço, ela senta e olha a celebração junto com a sua neta. E também numa outra casa, a bisavó ainda também se conecta no mesmo horário. A palavra de Deus nos aproxima e que possamos nós assim também sair fortalecidos, animados com a palavra de Deus ali onde estamos. E quero também acolher com as palavras do Salmo 42, durante o dia Deus nos mostra o seu amor, de noite nós cantamos e oramos ao Deus que nos dá a vida. E é nesta certeza que aqui nos reunimos e queremos juntos dar glórias a Deus.
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus nas alturas. Inspiram em tua justiça, gera-se nelas um novo amor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus nas alturas. Ó Pai nosso, nós te louvamos.
O apóstolo Paulo nos ensina que a nossa fé não vem da sabedoria humana, não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. E assim também o nosso vínculo com Deus É através do ouvir e do praticar a sua palavra. Hoje queremos nós refletir como que enxergamos Deus, como que nós, cada uma de nós enxerga Deus. E a palavra de Deus nos orientará para esta aproximação. Queremos, assim, ouvir a primeira leitura de Marcos, capítulo 14, os versículos 32 a 36. Jesus e os discípulos foram a um lugar chamado Getsêmani. E Jesus lhes disse: sentem-se aqui, enquanto eu vou orar. Então Jesus foi levando consigo Pedro, Tiago e João. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles: a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e pediu a Deus que, se possível, afastasse dele aquela hora de sofrimento. Ele orava assim: Pai, meu Pai, Tu podes fazer todas as coisas. Afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que Tu queres. Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminhar. Segunda leitura de Romanos, capítulo 8, os versículos 15 ao 18. Assim nos ensina o apóstolo Paulo: porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito, dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também recebemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Felizes as pessoas que ouvem a palavra de Deus, aguardam e a praticam no dia a dia. Nos ensina Tiago: cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Com essa fé, queremos orar. Ó Deus, Tu és a fonte de todas as dádivas. Em especial, Te agradecemos pelo dom do amor. Obrigado pela comunhão que este culto nos proporciona. É como uma rede que nos sustenta e nos reúne em torno da Tua palavra. Permite que possamos, durante esse culto, reavaliar os nossos relacionamentos com as pessoas que nos são próximas e distantes, e também possamos de novo olhar como temos visto a Tua relação neste mundo. Estamos reunidos em Teu nome. Rogamos que o anúncio da Tua palavra, que celebramos do Teu nome, seja significativo para nós e produza bons frutos através de nós. Isso nós rogamos. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e único Salvador. Amém. O apóstolo Paulo nos diz: tenham sempre alegria, unidos no Senhor. Repito, diz o apóstolo Paulo, tenham sempre alegria. Que esta alegria, esta paz do Senhor venha a nós. E em gratidão a tudo aquilo que Deus tem feito por nós, nós queremos cantar adoração.
De amor, aqui estamos celebrando a unidade. Somos Teus filhos amados nesta mesa da igualdade. Somos uma só família, somos um só coração. Eis que a graça da partilha entre nós faz oração. No raiar de um novo tempo, vida nova então se faz. A esperança do teu povo é justiça, amor e paz.
Jesus, Senhor da vida, vem trazer libertação desta gente tão sofrida. Vem mostrar-te, Deus irmão, tua cruz é rumo certo. Junto a ti vamos seguir, pois teu reino está. As sementes vão florir.
No raiar de um novo tempo, vida nova então se faz. A esperança do teu povo é justiça, amor e paz. Santo Espírito de amor, faz em nós tua morada, e na luta contra a dor, guia nossa caminhada. És a fonte da verdade, vem mostrar a direção, vida plena, dignidade, povo livre, mundo irmão. No raiar de um novo tempo, vida nova então se faz. A esperança do teu povo é justiça, amor e paz.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com você, seus familiares, as pessoas amigas, nesse momento em que recebemos a palavra de Deus, que é a boa semente do Evangelho, que ela possa encontrar no seu coração, no meu coração, um lugar onde ela vai germinar, vai frutificar, nos transformar. Obrigado pela sua companhia nesse culto. Já foi citado o meu nome antes, eu sou Alexandre, pastor da paróquia São Mateus, ali nos bairros Bom Retiro e Santo Antônio, na zona norte aqui da cidade de Joinville. Como é que você enxerga Deus? Eu não digo assim a aparência de Deus, né, como algumas pessoas têm na mente algumas figuras. Como você enxerga Deus ou como Ele é na sua essência para você? Você sabia que o modo como nós vemos, enxergamos a Deus, ele é marcado pela influência que outras pessoas tiveram sobre nós, especialmente na infância e na adolescência? Uma mãe, um pai ou outra pessoa, e nós aí filtramos muitas vezes Deus por meio desses relacionamentos lá dos primeiros anos de nossa vida. Se eu enxergo Deus como amoroso, bondoso, confiável, justo e próximo, ou de repente eu enxergo Deus, mesmo tendo fé, como cobrador, castigador, instável, injusto, um Deus distante. Um exemplo bem conhecido no meio protestante é o do nosso reformador Martim Lutero, que tinha o seu pai Hans como alguém muito severo, que lhe cobrava, porque o Hans Luther havia sido trabalhador nas minas de cobre e de carvão na Alemanha e ele não queria isso para o seu filho. Ele queria que o Martin estudasse e se formasse na área do direito e fosse um jurista lá em alguma cidade da Alemanha junto aos nobres do local. E por isso ele sempre cobrava. E esta cobrança paterna, ela acompanhou Lutero, mesmo depois que ele estava lá na vida religiosa. Já era doutor em teologia e ainda tinha dificuldade em enxergar Deus como amoroso, via Deus como um justo cobrador, alguém que não deixava passar nada. Até que, pela ação do próprio Deus, ele redescobre no Evangelho aquele Deus amoroso, né? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, do início ao fim, pela fé, como está escrito, o justo viverá por fé, Romanos 1,17, um versículo-chave na reforma protestante do século XVI. Então, o seu modo de enxergar Deus mudou. Meu irmão, minha irmã, Deus não muda conforme a visão que eu ou você temos dele, ou como nós o percebemos pelo nosso estado de espírito, ou de acordo como ele nos foi apresentado por outras pessoas. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é amoroso, ele é confiável, Deus é fiel, diz a palavra dele. É um Deus próximo, a gente fala no Natal, Emmanuel, Deus conosco. É um Deus misericordioso, justo, bondoso. É como uma mãe que não esquece de seu filho que ainda amamenta. Está lá no profeta Isaías isso. Ou como um pai que dá coisas boas aos seus filhos e filhas, como Jesus comparou lá em Mateus 7. Aliás, falando nisso, Jesus Cristo deu um novo sentido em como podemos enxergar Deus. Os judeus tinham tanto receio em não transgredir o segundo mandamento de tomar o nome de Deus em vão, que podiam até ter certa dificuldade em enxergá-lo como amoroso, ou mesmo tinham medo de Deus. Mas Jesus nos revela Deus como um Pai acessível. Marcos 14,36, a primeira das leituras, constava ali: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Ou como aprendemos no Pai Nosso, né? Como Jesus se refere a Deus, ensina a seus discípulos e discípulas: Pai Nosso. Abba, esta palavra que Jesus usa, era como a criança se referia ao seu pai no dia a dia lá em Israel. E é assim que Jesus deseja que enxerguemos o nosso Pai Celeste. E o apóstolo Paulo usa esta mesma expressão Abba duas vezes, em Gálatas 4,6, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama Abba, Pai. E Romanos 8,15, que era na segunda leitura que nós ouvimos, onde diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Ou seja, pela fé no Filho, nós somos tornados filhos e filhas de Deus. Pela fé no Filho, nós somos adotados, adotadas em amor pelo Pai. E quem nos dá essa certeza, quem, digamos assim, autentica isso em nosso coração, é o Espírito Santo de Deus. E essa nova condição de filho ou de filha lhe faz herdeiro, herdeira de Deus. Vamos herdar o quê? Imóveis, empresas, dinheiro, joias preciosas, outros bens? Não. Jesus nos alerta para isso em Mateus 6, 19 a 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração, ou seja, a sua vida. Em outras palavras, quem crê herda a vida plena, abundante, aqui e no reino eterno de Deus. E a sua vida aqui passa a ser conforme os padrões da palavra de Deus. Ela é que passa a nos orientar. Não se vive mais de acordo com os padrões de um mundo sem Deus ou do meu próprio eu, que muitas vezes tende para o pecado. Nós seguimos então o padrão da palavra de Deus. Isso não nos torna imunes a lutas, sofrimentos, mas aí o apóstolo Paulo conclui: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Herança, meu irmão, minha irmã. Nós já temos a garantia dela. Um dia vamos ter completamente. Aqui já desfrutamos essa condição de herdeiros e herdeiras. E seguimos na luta. Paulo nos abre os olhos, então, para um relacionamento que Deus tem com quem crê em Jesus Cristo. Não relacionamento de dono e escravos, como tinha muito naquela época, na base do medo, mas entre um pai amoroso e seu filho amado, sua filha amada. E compreender e perceber essa relação no dia a dia não depende de você e nem de mim. É a ação do Espírito Santo de Deus que nos mostra quem de fato Deus é. Eu volto à pergunta, como é que você vê Deus? Como é que você enxerga Deus? E eu desejo que você sempre enxergue Deus como um Pai amoroso, bondoso, confiável, justo, próximo a você. Um Deus que lhe amou a ponto de ofertar o seu Filho no seu lugar e no meu lugar na cruz do Calvário e lhe dá esta confiança de que você é uma pessoa amada por Ele, de que você é um filho e uma filha amada. Essa confiança vem pelo Espírito Santo. Não importa a circunstância que você esteja passando. Não importa se você não sente a presença de Deus de uma maneira especial. Não importa o que você acertou ou errou, Deus lhe ama e por isso lhe acolhe, lhe perdoa, lhe transforma e lhe ajuda a seguir em frente enquanto aguardamos a herança da vida eterna. Que essa palavra esteja no seu e no meu coração. Amém. E pensando no que acabamos de ouvir, eu convido para louvarmos a Deus com o hino Deus é meu amparo.
Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Ainda que se mudem os montes para o mar, ainda que a terra trema, nós podemos confiar. Céus e terra poderão passar, mas tua palavra não passará. Céus e terra poderão passar, mas tua palavra não passará. Não, não, não passará. Não, não, não passará.
Deus, o nosso Pai de amor, já sabe tudo aquilo que nós precisamos. Ele sabe tudo aquilo que passa em nossos corações. Mas podemos abrir os nossos corações, possamos levar as nossas orações ao Senhor, porque é através da oração que Deus trabalha os nossos sentimentos e a nossa vida. É onde nos tornamos íntimos do nosso Senhor e começamos a viver em conformidade com a sua vontade. Com essa fé, com essa certeza, convido para orarmos. Senhor, ajuda-nos a enfrentar e a compreender os momentos de adversidade que acontecem em nossa vida. Senhor Jesus, ensina-nos a confiar no Teu agir. Assim como nos ensina a Tua palavra hoje, ajuda-nos a olhar com compaixão para as pessoas que vivem conosco, assim como Tu olhas para cada um de nós. Que possamos, Senhor Deus, ajudar uns aos outros, a colocar em prática a Tua palavra e a viver a partir deste amor que Tu dás para nós. Tu, Senhor Deus, é que dá o primeiro passo em direção a cada um de nós, nos demonstrando o Teu amor que é eterno e que se refaz a cada amanhecer. Ó Deus, faze-nos sensíveis diante das pessoas enfermas e daquelas que estão em recuperação de suas doenças, seja nos hospitais, nas casas, nos ancionatos. Que não falte a ninguém o carinho pessoal e o cuidado da medicina. Pedimos pelas pessoas que sentem saudades de seus entes queridos, colhidos pela morte, esperada ou inesperada. Que a tristeza e o desespero não sejam maior do que o consolo e a esperança do Teu reino, a esperança que vem de Ti, nosso Deus. Deus de toda misericórdia, em dias de medo e angústia, abriga-nos em Teu poder. Em momentos de ansiedade, faze cair sobre nós a Tua paz. Ao sentir-nos fragilizados, Ajuda-nos a ter esperança. Seja como for, cobre-nos com o manto do teu amor. Agora, Senhor, dá-nos tua bênção, tua companhia, quando unimos nossas vozes, nossos sentimentos ao orarmos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nos ensina a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3. Dediquem-se completamente ao Senhor, adorem somente a Ele. E com esta certeza, queremos nós louvar ao Senhor, pedir a sua bênção, quando nós rogamos que a luz de Deus, que a luz de Cristo brilhe.
Recebemos a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a sua paz, a ti e aos teus, hoje e sempre. Amém. Muito obrigado pela sua companhia nesse culto. Que a alegria, a paz e a esperança do nosso Deus repousem sobre você. Até o próximo culto, fica o convite, e ainda vamos louvar ao Senhor com a música Cantai ao Senhor um Cântico Novo.
Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura.